Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Hoje nosso tema é 1968, um ano emblemático para o mundo. Quer saber por quê? Vamos conferir um resuminho dessa história.
A história de hoje em um minuto.
...1968 foi um ano revolucionário de choque de gerações. Os jovens queriam mudar o mundo não pela violência das armas, mas pela transformação das ideias. Na França, os estudantes reivindicavam mais liberdade sexual. Queriam que as moças pudessem frequentar os alojamentos dos rapazes e que eles também pudessem visitar os quartos delas. Esse foi o gatilho para o famoso Maio de 68. O movimento estudantil, que havia começado na Universidade de Nanterre, próximo a Paris, se deslocou para o coração da capital, na Universidade de Sorbonne. Foram montadas barricadas e houve choque com a polícia. Do outro lado do Atlântico, os norte-americanos assistiam pela TV aos horrores da Guerra do Vietnã, considerado um dos episódios mais sangrentos e sem propósito da história do século XX. O conflito entre as regiões norte e sul do país passou a receber interferência dos Estados Unidos na década de 50, e em 64, o governo norte-americano entrou oficialmente na guerra. 540 mil soldados, a maioria jovens, foram enviados para a batalha. A carnificina era transmitida pela TV e provocava repulsa nos norte-americanos, que não sabiam exatamente por que estavam em guerra contra o Vietnã. 1968 também foi um baque para a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. O alvo foi Martin Luther King, grande líder de protestos pacíficos pelos direitos dos negros. O homem que havia ganhado o Prêmio Nobel da Paz e tinha um sonho de que as pessoas não seriam mais julgadas pela cor da pele e sim pelo caráter, foi assassinado em 4 de abril daquele ano.
E quem conversa com a gente sobre esse emblemático ano de 1968 é o historiador Daniel Arão Reis, doutor em História pela Universidade de São Paulo, professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense e autor de vários livros sobre movimentos sociais, ditaduras e revoluções. Daniel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para voltar ao Na Trilha da História.
Eu que agradeço participar de um programa interessantes, como Na Trilha da História.
Obrigada. E nesse episódio de hoje, o Daniel vai bater um papo com a gente sobre o ano de 1968, numa perspectiva mundial. E na semana que vem, ele volta a conversar conosco, mais especificamente sobre o Brasil em 68. Então, para começar nosso assunto de hoje, Daniel, o que foi esse ano de 1968 para o mundo? Como é que a gente pode resumir o que aconteceu nesse ano a ponto dele ter entrado para a história com tanto protagonismo?
Olha, o ano de 1968 é um desses anos que merecidamente figuram como anos emblemáticos. Por que ele se tornou um ano tão emblemático? Porque nele aconteceram diversos movimentos, não só numa área geográfica, mas em todo o mundo. Tanto o mundo capitalista avançado, Estados Unidos, Europa Ocidental, como o mundo socialista, Europa Central, China, União Soviética, como o chamado, então, terceiro mundo, né, África, Ásia e América Latina, em todas as partes do mundo, fosse qual fosse o regime, houve movimentos sociais questionando a ordem existente. Isso é que fez desse ano um ano emblemático. Agora, a verdade é que nem em toda parte os acontecimentos se deram exatamente em 68. Em alguns países se deram poucos anos antes, em outros poucos anos depois. Então a gente tem que ver 1968 no contexto dos chamados anos 60. Uhum. Né? E como é que a gente pode explicar que tantos acontecimentos subversivos, tantos questionamentos da ordem aconteceram exatamente nos anos 60? E há muita controvérsia a respeito disso. Mas eu compartilho a ideia de que esses anos foram emblemáticos porque eles se inseriram num processo que nós chamamos a grande revolução científico-tecnológica. No início diziam terceira revolução industrial, mas a revolução que aconteceu foi muito para além da indústria. É uma revolução cujos efeitos nós estamos sentindo até os dias de hoje. E essas mudanças introduzidas por essa grande revolução criaram uma situação de instabilidade muito grande em todas as áreas. E nós podemos dizer que os movimentos de 68 são reações a essas mudanças.
Como, por exemplo, Daniel, que exemplo prático você podia dar sobre a consequência dessas revoluções científicas?
Bom, você vai constatar que em todo o mundo capitalista avançado, e mesmo fora do mundo capitalista avançado, a indústria vai perdendo peso em relação à economia, sendo suplantada pelos serviços. Um outro aspecto dessa grande revolução, o declínio da classe operária. A classe operária era, digamos assim, uma aglutinadora de todas as lutas sociais e de todos os questionamentos da ordem existente. A classe operária vai perdendo, em quase toda parte, também o protagonismo que fora o seu desde fins do século XIX. Outro aspecto, mais no terreno político, as grandes instituições políticas típicas do fim do século XIX, os partidos e os sindicatos, elas também começam a perder prestígio, começam a perder força. É muito sintomático perceber que nos anos 60, e especialmente em 1968, quase nenhum movimento desses que a gente se referiu, e que a gente vai daqui a pouco estudar, quase nenhum movimento foi liderado por partidos e sindicatos tradicionais. Uhum. Então, você tem na sociedade, na cultura também, mudanças formidáveis. Por exemplo, a mulher passa a ter um protagonismo que nunca for o seu, embora houvesse muitas feministas relativamente importantes desde a Revolução Francesa, mas estavam muito sempre confinadas. Agora as mulheres apareceram com grande força, com grande protagonismo. Também as questões chamadas identitárias, os negros, as nações indígenas, né, recuperando o protagonismo e exigindo respeito aos seus direitos. Então você tem realmente, em todos os níveis da sociedade, grandes mudanças. E 68 é um primeiro estremecimento, digamos assim. É o primeiro terremoto que se insere nesse quadro de instabilidade que foi gerado a partir dessa grande revolução científico-tecnológica.
Perfeito. Daniel, eu vou interromper o nosso papo um pouquinho para a primeira música da nossa trilha sonora de hoje, que, por sinal, está maravilhosa. Vamos ouvir Revolution, de John Lennon. Os Beatles lançaram essa música como um single em meados de 1968 e depois foi incluída no álbum branco da banda, lançado ainda no final daquele ano, justamente o ano que é o tema do nosso programa de hoje. E nessa letra, Lennon cobra uma atitude para que os jovens façam uma revolução real, de forma não violenta. Olha só o que ele fala. Você diz que quer uma revolução. Bem, você sabe, todos nós queremos mudar o mundo, mas quando você fala de destruição, você sabe que não pode contar comigo. E em outro momento ele diz o seguinte: mas se você ficar carregando fotos do presidente mal, você não vai convencer ninguém desse jeito. O que você acha dessa letra, Daniel? E justamente nesse ano de 68 ela ter sido lançada.
Eu acho que o Lennon é um artista emblemático, sabe? Porque nos anos 60 e 68 especialmente, surgiu com muita força um paradigma de mudança social que investia na mudança das consciências e que investia em conquistas progressivas de direitos. Esse paradigma, esse modelo, é muito diferente do modelo instaurado pelas revoluções russas, que foi um modelo baseado na história de uma revolução violenta para tomar o poder, do poder central, e através do poder empreender mudanças, né? Então, você tem nos anos 60, e em 68 especialmente, o aparecimento de um novo modelo de mudança social, e essa música do Lennon exprime muito bem essa mudança.
Perfeito, vamos ouvir então Revolution com os Beatles.
Revolution, well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution, well, you know, we all want to change the world.
But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Constitution, well, you know, we all want to change your head. You tell me it's the institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright.
Esta foi Revolution, dos Beatles. Hoje, no Na Trilha da História, nosso convidado é o historiador Daniel Arão Reis. E nosso tema é o famoso ano de 1968.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, o mundo em 68.
Daniel, agora eu queria falar sobre o movimento estudantil na França que culminou no famoso Maio de 68. O que queriam esses jovens franceses daquela época?
Olha, é muito interessante observar que o movimento na França surgiu em Nanterre, que era uma cidade universitária nas cercanias de Paris, e os estudantes começaram a se mobilizar porque havia uma grande insatisfação ali. Havia uma separação muito rígida entre os dormitórios das meninas, das moças, né, e o dormitório dos rapazes. Então houve uma reivindicação que essa separação terminasse e que as moças pudessem frequentar os dormitórios dos rapazes e esses pudessem frequentar o dormitório das moças. As autoridades resistiram com muita arrogância, com muita prepotência, e aí se desencadeou ali na Terra um grande movimento contra essa proibição e a favor de mudanças. Veja bem que o processo tem início numa reivindicação de alteração dos costumes. Tá? Os estudantes não queriam tomar o poder, né? Os estudantes não queriam tomar o poder pela violência, mas alterar radicalmente padrões que organizavam os costumes.
Tinha um choque de geração ali, não tinha?
Desafiavam a ordem moral existente, sem dúvida. Um choque de gerações, né? Porque isso vai também marcar todos os movimentos de 68. Né? Havia um questionamento das autoridades estabelecidas, seja as autoridades políticas, seja as autoridades familiares, seja as autoridades no âmbito escolar, seja as autoridades no âmbito das fábricas. Né? As pessoas queriam sacudir dos ombros aquele peso tradicional, antigo, né, que vinha lá da Segunda Revolução Industrial, que foi uma revolução que fundou um mundo muito hierárquico. Né? E agora, no influxo, né, da revolução científico-tecnológica, que cria outros padrões de organização econômica, social e cultural, né, houve todo um questionamento das autoridades tradicionais. Então, o processo ali em maio na França, né, aliás, começou em 15 de março, né, início de abril, ele tem um questionamento dos costumes. Os estudantes, então, se deslocam de Nanterre para Paris. Né,
é porque Nanterre, eu acho que a universidade é fechada, né?
O movimento ali é reprimido, né?
É reprimido.
Então, eles se deslocam em Paris em busca de maior audiência, né? Contam com a solidariedade dos estudantes universitários em Paris. Né,
se de Sorbonne,
na velha,
né?
Na velha tradicional Universidade da Sorbonne, que fica ali encravada no chamado Quartier Latin, o bairro latino, né, que é onde se concentram tradicionalmente muitas escolas, e ali realmente descontam com a solidariedade dos estudantes. Esses estudantes vão enfrentar uma grande repressão, uma grande intolerância, mas, para além de numerosos feridos, né, tanto entre os estudantes como entre as forças policiais, não houve praticamente registro de mortes. E aí explode, né, explode em um mês de grandes lutas sociais, né, em que os estudantes reivindicam uma mudança de padrão. Né? Aparecem aquelas famosas frases, é proibido proibir, todo poder na imaginação, né, todas aquelas frases muito irônicas.
Seja realista, muito... peça o impossível.
Isso. E o que é interessante é que é muito raramente você vê uma proposta de tomar o poder central. Né? Uhum. Quer dizer, a ideia realmente, como o Lennon, de maneira muito bela, né, cantou, o que se queria era mudar as consciências, era mudar progressivamente a sociedade. E no mês seguinte, em junho, esse movimento estudantil, muito efervescente, né, vai se desdobrar numa grande greve geral operária em junho de 1968, reunindo milhões e milhões de trabalhadores de todos os setores, a um momento em que a França praticamente para. Serviços, imprensa, comunicação, indústria, comércio, né? Uma greve geral, realmente reivindicando melhores condições de vida, melhores condições de trabalho. Os grevistas tomam as fábricas, organizam festas dentro das fábricas, organizam restaurantes coletivos, né? Não é um processo de uma greve tradicional, em que as pessoas fecham a fábrica e vão para casa. Não, eles ocuparam as fábricas e ali tentam reinventar um novo modo de vida. Porém, essas reivindicações todas eram muito profundas para serem realizadas em 30 dias ou 60 dias. Houve uma grande reação a esses movimentos. Né? O presidente da França, o general de Gaulle, um homem de muito prestígio na França, se sentindo questionado, né? Perdeu o controle da situação, mas logo entendeu chamar uma grande eleição e, finalmente, essas eleições deram ganho de causa às forças conservadoras de direita e de esquerda. E o movimento foi, a curto prazo, vencido. Porém, como em outras partes do mundo, essa derrota não foi uma derrota catastrófica, não foi uma derrota em que as novidades foram liquidadas, né? Elas eram tão fortes que esses movimentos permaneceram e gradativamente foram se afirmando ao longo dos anos 70, 80.
Perfeito. Daniel, chegou a hora de mais uma música. Agora vamos ouvir Nesso a Santo Pita, que é maio de 68 em português, de Jean-Michel Kardec. A letra começa assim: o ramo acredita ter domado suas folhas, mas a árvore explode de raiva. À noite, quando os clamores aumentam, o vento traz novos ares no reino da França. E a música ainda cita as agitações em Nanterre e na Sorbonne. Vamos ouvir então Nesso a Santo Pita, maio de 68, com Jean-Michel Kardec.
La branche a cru dompter ses feuilles, mais l'arbre éclate de colère. Ce soir que montent les clameurs, le vent a des souffles nouveaux, royaume de France. Le peintre est monté sur les pierres, on l'a jeté par la frontière. Je crois qu'il s'appelait Julio. Tout le monde ne peut pas s'appeler Pablo, royaume de France. et le sang des gars de Nanterre a fait l'amour avec la terre et fait fleurir les oripeaux. Le sang est couleur du drapeau au royaume de France. Et plus on viole la Sorbonne, plus Sochaux ressemble à Charonne, plus Beaujon ressemble à Dachau, et moins nous courberons le dos au royaume de France. Perché sur une barricade, l'oiseau chantait sous les grenades, son chant de folie était beau. Et fous les enfants de Rimbaud, royaume de France. La branche a cru dompter ses feuilles, mais elle emportera le deuil et l'emportera au tombeau. L'automne fera pas de cadeau, royaume de France.
Esta foi Messo a Saint-Louis, maio de 68, em português, de Jean-Michel Carradec. Nosso convidado de hoje no Na Trilha da História é o historiador Daniel Arão Reis. E nosso tema é o ano de 1968.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, o mundo em 68.
Daniel, agora eu queria falar sobre a Guerra do Vietnã. E antes de falar como é que estava o contexto dela nessa época de 68, eu queria que você explicasse para o ouvinte o que, que foi esse conflito, o que, que foi essa guerra.
Muito bem, a rigor, quando a gente pensa na Guerra do Vietnã, a gente deveria falar nas guerras do Vietnã. Houve uma primeira guerra, ainda no âmbito da Segunda Guerra Mundial, em que os vietnamitas lutaram pela independência nacional contra as tropas invasoras japonesas. O Vietnã, até a Segunda Guerra Mundial, e desde fins do século XIX, era uma colônia francesa. Né? Os franceses se renderam aos japoneses invasores, mas os vietnamitas se levantaram de armas na mão contra a invasão japonesa. De sorte que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, acabou essa primeira guerra contra o Japão e os vietnamitas conseguiram a independência de alguma coisa em torno de metade do território. Proclamaram a República do Vietnã. Só que os franceses não se conformaram com isso. Voltaram a invadir o Vietnã, tentando recolonizar. Então houve uma segunda guerra entre 1946 e 1954, também vencida pelos vietnamitas. O colonialismo francês foi expulso. Porém, ali se estabeleceu no sul do Vietnã um governo conservador, né, e no norte um governo socialista, revolucionário. Bem, estabeleceu-se então através de uma conferência realizada em Genebra, em 1954, que haveria eleições em 1960, através das quais o povo seria consultado sobre se era bom ou não reunificar o Vietnã. Só que essas eleições marcadas para 1960 não foram realizadas, porque o governo do Sul, um governo conservador, aliado dos Estados Unidos, resolveu não fazer essas eleições. Então, iniciou-se, a partir de 1960, uma guerra de guerrilhas no Vietnã do Sul, e essa guerra foi num crescendo. Os Estados Unidos não admitiam essas eleições e não queriam saber da derrota desse governo no sul do Vietnã, e deslocaram para o Vietnã um grande corpo expedicionário. Para você ter uma ideia, em 1965, os Estados Unidos já tinham, no Vietnã do Sul, algo em torno de 500 mil homens deslocados lá para o Vietnã. Então houve uma terceira guerra e essa guerra se prolongou até 1975, quando finalmente os vietnamitas venceram essa terceira guerra e foi possível, então, reunificar o país. Então, essa luta em 1968, nessa terceira guerra do Vietnã, já tinha 8 anos, quando explodiram os movimentos de 68. E a causa do Vietnã era uma causa muito, muito popular entre todos os estudantes e operários que travavam lutas sociais na época. E nos Estados Unidos, particularmente, essa questão era uma questão central. porque na época o exército dos Estados Unidos, assim como quase todos os exércitos no mundo, eram constituídos por jovens conscritos que faziam o serviço militar. Jovens de 18, 19 anos eram chamados para fazer o serviço militar e muitos deles eram enviados lá para o Vietnã. Então, entre a juventude americana, começou uma luta muito grande contra aquela guerra, né? E sobretudo entre os jovens negros, porque os jovens negros iam para o Vietnã lutar pela liberdade, né? Era essa a bandeira que se esgrimia, né? Lutar pela liberdade contra o comunismo. No entanto, os negros não tinham liberdade nos próprios Estados Unidos. Eram discriminados, não tinham direitos. Era uma carência de direitos muito grande. Apesar de ter havido alguns avanços, ainda os negros sofriam discriminações brutais nos Estados Unidos. Então começou uma luta muito importante entre os negros, que se aliaram aos estudantes, né? Ninguém queria saber da guerra do Vietnã, ninguém queria morrer no Vietnã.
Né? Houve uma reação muito grande, né?
Uma reação muito grande. Então, as lutas foram tão importantes que obrigaram, já em 68, os Estados Unidos a abrir conversações de paz com os revolucionários lá no Vietnã. Evidentemente que isso foi principalmente devido à luta dos vietnamitas. Né? Em 6 de janeiro de 1968, houve uma grande ofensiva, chamada Ofensiva do Ano Novo, do Tet, do Ano Novo Lunar, no vietnamita, que é muito festejado lá no Vietnã. Os guerrilheiros desencadearam uma grande ofensiva, surpreendendo o mundo e os Estados Unidos, e realmente não conseguiram vencer a guerra. Porém, para os Estados Unidos ficou muito claro que eles também não venceriam aquela guerra, que aquela guerra não teria uma solução militar. O presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, que tinha direito a se reeleger, desistiu de se reeleger, tal era o seu desgaste. E nas eleições seguintes, inclusive, ia ser eleito um representante do Partido Republicano, que apesar de muito conservador, prometeu iniciar a retirada dos Estados Unidos do Vietnã, o que foi realmente acontecendo devagarinho e sempre, até que finalmente as tropas americanas se retiraram em 73 e, 2 anos depois, a guerra do Vietnã era vencida pelos vietnamitas. O curioso e importante a se enfatizar é que o Vietnã é muito apoiado, mas não o seu modelo de tomar o poder e empreender a partir do poder grandes mudanças. Né? O Vietnã é apoiado porque a guerra do Vietnã estava drenando sangue, né? Drenando energia, drenando inclusive a economia dos Estados Unidos, né? Que entrou num processo de decomposição em função da sangria desatada que havia ali no Vietnã. Então, todo esse redemoinho causado pelo Vietnã não nos deve esquecer que o seu modelo revolucionário, embora vitorioso em 75, entraria a partir daí em um declínio, em proveito do outro modelo, do modelo que investia na mudança das consciências e na conquista progressiva dos direitos.
Perfeito, Daniel. Já que a gente falou sobre a guerra do Vietnã nesse bloco, eu queria que a gente ouvisse a música War, Guerra, em português, uma composição de Norman Whitfield e Barrett Strong, na voz de Edwin Starr. É uma música anti-guerra, mas tem uma potência vocal, instrumental tão grande que parece que é uma música de guerra. O ouvinte vai perceber essa relação. E começa assim: guerra, para que serve? Serve para nada. Vamos então de War. Nós ouvimos War com Edwin Starr. Para você que ligou o rádio agora, este é o Na Trilha da História. Hoje a gente conversa com o historiador Daniel Arão Reis sobre o ano de 1968.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, o mundo em 68.
Daniel, a gente estava falando no último bloco sobre a Guerra do Vietnã e eu estava lembrando de uma informação que você deu no início sobre essa revolução científica, né? Foi uma guerra do Vietnã que foi muito televisionada, né? E eu imagino que também se prolongou, né, durante muitos anos, que as famílias norte-americanas ficaram cada vez mais chocadas com aquilo. Afinal, eram os maridos, eram os filhos, principalmente, né, que estavam morrendo ali numa guerra que talvez eles não vissem tanto propósito.
Exatamente. Esses meios de comunicação que se potencializavam cada vez mais adquiriram um protagonismo, como você lembrou, muito grande, né? E como aquela guerra era uma guerra travada por conscritos, por recrutas, aquilo chocou muito o mundo. Posteriormente, em outras guerras travadas no século XX, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, tomarão muito cuidado para censurar os meios de comunicação. Não foi o caso ao longo da Guerra do Vietnã, e isso fez com que todos pudessem ver, né, as atrocidades, as crueldades cometidas, né, contra crianças, contra mulheres, contra o povo em geral do Vietnã, e aquilo soava como uma covardia muito grande, né? A principal potência mundial lutando contra um pequeno povo agrícola, né? Isso carreava muita simpatia para os revolucionários no Vietnã. E essa música tocada, né, ela é muito expressiva porque ela dá também um aspecto muito essencial dos movimentos de 68, que é a crítica ao militarismo, crítica à instituição militar, crítica à guerra, né, crítica à irracionalidade da guerra, né, que sempre seja grandes negócios para alguns e a morte de milhares e milhões que, afinal, ficam sem entender exatamente por que razão aconteceram todas essas mortes. Né. Então, a crítica ao militarismo faz parte, né, dessa crítica mais geral ao uso da violência revolucionária. Né. Embora o modelo da violência revolucionária esteja presente, a gente está falando aqui da luta dos negros nos Estados Unidos, havia tendências dentro dessas lutas que advogavam a luta armada. Por exemplo, os Panteras Negras. Por exemplo,
Malcolm
os muçulmanos,
X, né?
Malcolm X, os muçulmanos radicais. Quer dizer, havia tendências radicais dentro do movimento negro que advogavam a luta armada, mas eram minoritárias em relação ao grande movimento dos direitos civis, que, afinal de contas, embora a discriminação racial continue existindo nos Estados Unidos, embora o povo negro continue sendo discriminado, houve avanços substanciais desde os anos 60. Ganhos, conquista progressiva desses direitos, que vão revolucionando gradativamente a condição dos negros nos Estados Unidos.
Perfeito. Daniel, vou dar mais uma paradinha para outra música, pode ser?
Pode ser, ótimo. Essas músicas sempre dão um balanço.
Já que a gente falou sobre o movimento negro, eu queria que a gente ouvisse a música Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, que quer dizer em português, diga bem alto, sou negro e tenho orgulho disso. É uma música, essa música de James Brown virou um grande hino do movimento Black Power e foi lançada justamente no ano de 1968. Vamos ouvir então, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud.
We've been built and we've been scorned. We've been treated bad, talked about as sure as you born. Just as sure as it takes 2 eyes to make a pair. Brother, we can't quit until we get our share. For ourselves, we're tired of beating our head against the wall and working with someone else. Say it loud.
Ouvimos Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, com James Brown. Para você que chegou agora, este é o Na Trilha da História. E hoje a gente conversa com o historiador Daniel Arão Reis sobre o ano de 1968.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, o mundo em 68.
Bom, Daniel, a gente ouviu essa música, né? Eu lembro que James Brown teve uma série de críticas em relação a ele, porque ele não se envolvia tanto nas lutas pelos negros e tudo mais. Aí ele veio com essa pancada com essa música, né? Você diga bem alto, eu sou negro e tenho orgulho disso, e naquele ritmo bem funkeado, bem alegre, né? Do James Brown. Era um momento mesmo de reafirmação da identidade dos negros ali nos Estados Unidos nessa década de 60?
Sem dúvida, e não apenas os negros, né? Mas todo um conjunto de lutas identitárias, né? Eu sempre enfatizo a questão dos povos indígenas originários que viviam nos Estados Unidos numa situação de completa invisibilidade. Eles, na onda do movimento negro, entraram também em luta, reivindicando seus direitos. Isso depois teria desdobramentos aqui na nossa América, né? Toda essa gente que permanecia numa situação de completa invisibilidade, né, passou a assumir um protagonismo claro nas lutas políticas e nas lutas sociais. De sorte que o movimento negro não só teve importância para si mesmo, mas também para abrir essa perspectiva.
Agora, esse ano de 1968 foi um ano de baque, né, para os movimentos de luta pelos direitos civis, né? Foi o ano de morte, do assassinato de Martin Luther King. Foi no dia 4 de abril. Ele tinha...
E houve muitas insurreições urbanas nos Estados Unidos, né, em reação a essas violências policiais. E foi um ano realmente de quente, né, em todos os Estados Unidos, em torno dessas lutas. Né, mas isso não impediu que se afirmasse uma linha negra muito forte de conquista progressiva de direitos, que é o grande legado da luta de Martin Luther King.
Pois é, eu queria saber qual que foi a consequência disso, porque ele foi morto, né, tinha 39 anos, foi morto na sacada de um hotel lá em Memphis, e... Sim. Enfim, por um tiro de fuzil, né, um rapaz, um fanático, enfim, que matou, assassinou Martin Luther King. Qual que foi a consequência disso para o movimento? O movimento se fortaleceu ou se enfraqueceu? Como é que ficou depois disso?
Eu diria, né, que o movimento ficou muito chocado, né? Foi um trauma muito forte, porém isso não levou ao desânimo. O movimento, em termos imediatos, né, houve um conjunto de insurreições locais indignadas com aquilo, mas depois a pauta dos direitos foi retomada e registrou vitórias muito significativas, né, com o fim da discriminação racial. A Suprema Corte aboliu as legislações estaduais que, em nome da autonomia estadual, consagravam a discriminação racial. Isso foi completamente abolido em todos os níveis, nos restaurantes, nos bares, nos transportes, né, nas escolas, nas universidades, em toda parte. A discriminação foi abolida e também foram aprovadas uma série de legislações chamadas afirmativas, reservando temporariamente cotas para negros acederem a todo tipo de serviços e a vagas nas escolas, etc., etc. Né? Mas, enfim, a morte, né, voltando à questão do assassinato de Martin Luther King, e para além das reações indignadas, né, e muito legítimas e compreensíveis, a pauta dos direitos civis acabou se afirmando e segue no seu processo, né? Quer dizer, também em relação aos negros dos Estados Unidos, as lutas não terminaram em 68. Então, as lutas continuaram na agenda, né, dos povos que vivem nos Estados Unidos, né? Embora os negros constituam apenas 12% da população, o protagonismo que eles adquiriram a partir de 68, que eles não mais abandonaram, evidencia a permanência dessa agenda de luta pelos direitos civis.
Perfeito. Daniel, já que a gente falou, terminou esse bloco falando sobre a morte de Martin Luther King, vamos ouvir Why ou The King of Love is Dead. Por quê? Ou O Rei do Amor Está Morto, em português. O músico Gene Taylor escreveu essa música quando soube da morte de Martin Luther King. E ele era baixista da banda de Nina Simone, que gravou essa letra. Vamos conferir então. Why ou The King of Love is Dead.
Of course, this whole program is dedicated to the memory of Dr. Martin Luther King. You know that, anyway. Once upon this planet Earth lived a man of humble birth, preaching love and freedom for his fellow men. He was dreaming of the day peace would come to earth to stay, and he spread this message all across the land. Turn the other cheek, he'd plead. Love thy neighbor was his creed. Pain, humiliation, death, he did not dread. With his Bible at his side, from his foes he did not hide. It's hard to think that this great man is dead. Oh yeah. Well, the murders never cease. Are they men or are they beasts? What do they ever hope to gain? Will my country is it too late for us all? And did Martin Luther King just die in vain? Cause he'd seen the mountaintop. And he knew he could not stop. Always living with the threat of death ahead. Folks, you'd better stop and think, cause we're headed for the brink. That he is dead. He was for equality for all people, you and me. Full of love and goodwill, hate was not his way. Why was he shot down the other day? I'm gonna say he'd seen the mountaintop, and he knew he could not stop. Always living with the threat of death ahead. Folks, you'd better stop and think and feel again, for we're headed for the brink. What's gonna happen now that the king of
Nós ouvimos Why Oh The King of Love is Dead, na voz de Nina Simone. Para você que passou a nos acompanhar agora, nosso entrevistado de hoje é o historiador Daniel Arão Reis.
Na trilha da história. No episódio de hoje, O Mundo em 68.
Daniel, a gente está chegando ao fim do programa de hoje e eu queria que você fizesse um balanço rápido, só para a gente terminar, do que foi esse 68 para o mundo.
Restou para nós analisarmos, não houve tempo, né, o questionamento da ordem socialista, centralizada, ditatorial, arbitrária, que foi obra de muita gente no mundo socialista, mas particularmente daqueles que tentaram reformar o socialismo na Tchecoslováquia, movimento derrotado pela invasão soviética em agosto de 1968, e aqueles estudantes que se levantaram à China no contexto da chamada Revolução Cultural e que, em alguns momentos, conseguiram abalar, sacudir o domínio incontestável, ditatorial e arbitrário do Partido Comunista da China sobre aquele país. Essa questão também merece ser considerada ao analisar os anos de 68, né? Ou seja, não foram apenas as ditaduras e as democracias no mundo ocidental, no mundo capitalista, que foram balançadas. Uhum. Também o socialismo balançou. E isso nos permite uma visão geral dessas tentativas revolucionárias. Eu faço questão de chamá-las assim, porque realmente houve ali uma perspectiva de mudar o mundo, houve ali uma perspectiva de mudar a sociedade. Não mais através de uma violência, não mais através de um questionamento de um poder central, mas através da mudança das consciências. Essa pauta, essa agenda, esses procedimentos, né, que eu chamo esse novo modelo, né, de transformação social, apareceu com muita força em 68 e permaneceu nas décadas seguintes. Eu acho que isso é que faz de 68 um ano emblemático, né? Ali surgiu um outro modelo que foi gradativamente se impondo e até hoje continua mobilizando as consciências e oferecendo um norte aos movimentos sociais que lutam por direitos no mundo, na América Latina e também no Brasil.
Perfeito. E o Na Trilha da História sobre o impacto do ano de 1968 no mundo fica por aqui. Hoje nós conversamos com o historiador Daniel Arão Reis, doutor em História pela Universidade de São Paulo, professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense e autor de vários livros sobre movimentos sociais, ditaduras e revoluções. Daniel, muito obrigada por ter aceitado nosso convite para participar do programa. Lembrando que na semana que vem nosso papo é sobre o Brasil, né?
Exatamente. Estaremos no aguardo.
E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este episódio novamente ou os programas mais antigos, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. Também dá para ouvir pelo aplicativo Rádios EBC, disponível para os sistemas iOS e Android. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Para terminar o programa, vamos ouvir uma das mais emblemáticas músicas de Bob Dylan, Blowing in the Wind, uma letra que diz assim: quantas estradas um homem precisará andar até que possam chamá-lo de homem? Quantos mares uma pomba branca precisará sobrevoar até que ela possa dormir na areia? E quantas balas de canhão precisarão voar até serem para sempre banidas? A resposta, meu amigo, está soprando ao vento. Uma música linda, né, Daniel? Que representa bem esses anos 60.
Um hino de uma internacional que se esboçou em 68 entre diferentes movimentos sociais e permanece como uma referência para todos aqueles que querem mudar o mundo.
Vamos então conferir Blowing in the Wind, um hino dos anos 60, como diz o Daniel, lançado em 63 por Bob Dylan. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in. Before it's washed to the sea, how many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
just a main little cup before he really sees the sky. How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Na trilha da história. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Lelis. O episódio de hoje contou com a locução de Lelo Nirvana. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na trilha da história. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.